Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor carioca Marcelo Moutinho. Bom, agora um pouco óbvio, né? Imagino que seus leitores já saibam disso, mas outros não. A temática do Rio de Janeiro é uma constante na sua obra, não?
Sem dúvida.
E no caso, Rio de Janeiro, particularmente Madureira?
Madureira, eu acho que aparece até mais nas crônicas, né? No Ferrugem, ao centro da cidade, a outras regiões do Rio de Janeiro, mas regiões onde há essa perspectiva da rua como local de encontro. Eu acho que é uma perspectiva que, em muita medida, por conta da violência e de outros fatores, vem sendo perdida. Eu lembro sempre uma frase do Walter Benjamin, ele escreveu um livro sobre a Berlim de 1900, né, a cidade onde ele vivia. E ele dizia que o escritor deveria andar na cidade como se andasse numa floresta. Porque ao andar numa floresta, até por conta da nossa sobrevivência, nós temos que aguçar os sentidos, prestar atenção de onde vai ter comida, se tem a ameaça de um animal, o barulho de uma árvore, o vento, a chuva. E na cidade a gente tende a ver, por ver a mesma paisagem urbana, ter uma certa cegueira, né? O Caetano fala disso na canção O Estrangeiro, da Baía de Guanabara, que ele é cego de tanto vê-la. A partir do momento que a gente passa a andar na cidade com essa perspectiva do Benjamin, de aguçar os sentidos para perceber o discurso que a cidade faz na recolha de falas entrecortadas, no bordão dos camelôs, no barulho de uma música que incide de repente, nos letreiros, nos outdoors, isso me interessa muito como matéria literária. A observação de diálogos, a observação de personagens da rua foi fundamental para o Ferrugem. Muitas pessoas, curiosamente, vieram me perguntar se os personagens do livro existiam. E eu sempre falo que eles existem no livro. É bacana que essa verossimilhança tenha se dado. É como se fossem personagens com os quais você esbarraria numa caminhada pelo Rio de Janeiro.
E o que o levou ao título Ferrugem? Pois não é o título de nenhum dos seus contos ali.
Não. Quase nenhum livro eu uso o título de conto, justamente porque eu quero dar a ideia do livro como uma obra, porque há uma razão para essas histórias estarem reunidas naquele livro, né? Não é simplesmente juntar os contos que foram escritos nos últimos anos. Esse título nasce de um poema do João Cabral de Melo Neto, um poema de Natal, cujos versos dizem que possa, enfim, o ferro vencer a ferrugem. Ele propõe uma inversão do processo natural da corrosão. Isso espelha muito bem as histórias do livro. Os personagens estão o tempo todo no centro desse embate entre o ferro e a ferrugem, entre o vício do desejo, seus apetites, das suas esperanças e a corrosão que o tempo muitas vezes impõe com relação às relações, com relação ao que a gente espera da vida.
Podemos também colocar o futebol como um dos seus temas preferidos?
Sim. O futebol, assim como o samba, eu sou uma pessoa muito ligada à música brasileira, né? Eu sou diretor de ala no Império Serrano, por exemplo, que é uma coisa pouco usual, né? A gente pensa em escritor brasileiro, pensa alguém com uma cara muito séria sempre e muito introspectiva, em fotos muito sérias, e eu fujo um pouco desse estereótipo. E o futebol, eu sempre tive a impressão que, embora seja um tema absolutamente presente no dia a dia do brasileiro, isso não se refletia em termos literários. Então eu sempre procurei usar o futebol nas minhas histórias. Não exatamente tentando mimetizar o drama de um jogo, né? Eu acho que isso seria uma diluição da potência que há num jogo com a torcida, com os dramas individuais e tudo mais. Mas usando ele pelo menos como cenário para histórias, né? Que é o caso dos dois contos que estão presentes no Ferrugem.
Nenhum dos seus contos é ambientado, né? Fora do Rio.
Não, há, por exemplo, Praias Desertas e o Xodó, que são contos em que essa ambientação não é claramente descrita, né?
Foge, assim, a uma cor local.
Exato.
Ou urbana, digamos, muito precisa, exato. Né? Porque você gosta de dar uns nomes das ruas e tudo, enfim.
Gosto de marcar essa cor local, porque eu antes, quando comecei a escrever, eu tinha uma preocupação de não dar a cor local, mas eu tô cada vez mais fã e fiel à máxima do Tolstói de que falar da nossa aldeia é uma forma de ser universal. E eu acho muito importante, sobretudo porque eu trato de áreas suburbanas da cidade, que essas áreas sejam de alguma forma eternizadas literariamente, porque são áreas que não costumam estar presentes também na literatura brasileira, né? Uma rua de Madureira é muito importante para o morador de Madureira ver que aquela rua também faz parte do cenário literário brasileiro.
Seus leitores estão muito em Madureira ou não? Não consegue saber disso.
Não consigo saber. E, assim, se você for pensar, a gente está falando de 2017. Madureira não tem uma livraria até hoje. Né? Isso é uma característica.
Isso é incrível, né?
Das áreas periféricas do Rio de Janeiro, eu acho, do Brasil inteiro. As boas livrarias estão entre o centro da cidade e as áreas de elite, que é a chamada Zona Sul da cidade. O leitor acaba tendo que se deslocar, quando não compra pela internet, até esses lugares para comprar seus livros. O que eu consigo ver, isso aconteceu muito no livro de crônicas, que é um livro muito marcadamente ligado ao subúrbio, é que havia entre os leitores uma animação com essa proposta de retratar uma cidade que não é costumeiramente retratada.
A sua prosa fluida e ágil, ela é fruto de muito esforço ou surge naturalmente?
Eu acho que é fruto de esforço, sim. E o Ferrugem tem uma característica... Eu tenho um amigo que usou uma expressão que os flanelinhas que tomam conta de carro aqui do Rio usam muito, assim. Eles falam, deixa solto, doutor. Quer dizer, você não puxar o freio de mão para ele poder manobrar o seu carro, né? Eu acho que nos livros anteriores eu tinha uma preocupação formal de retrabalho muito, muito, muito maior. E no Ferrugem, até para que ele reflita essas ranhuras da linguagem das ruas, eu resolvi deixar solto. Mas isso não quer dizer falta de elaboração, muito pelo contrário. Às vezes, para que soe simples, dá muito mais trabalho na elaboração.
A sua rotina é mais de produção à noite ou matutina? Como?
Mais matutina. Eu tenho muitas anotações, né? Anotações de parte de diálogo, anotações de ideias, que são feitas num caderno e que aí depois são elaboradas, podem render contos ou não, e eu prefiro de manhã, tomando um bom café.
Pretende incursionar pelo gênero do romance?
Não é um objetivo imediato. Eu escrevo contos porque as histórias que me surgiram até hoje na cabeça, como imaginação, elas pediam para ser contos. Se um dia uma história se insinuar como romance, provavelmente eu escreveria um romance, mas eu digo que eu não tenho isso como projeto, porque a literatura, para mim, sobretudo, porque não é meu campo de remuneração financeira principal, a literatura para mim é um campo de liberdade absoluto. Eu trabalho ela de acordo com o que eu acho mais adequado para as histórias que eu escrevo. E até hoje foram os contos. Quem sabe um dia será um romance, mas se for, vai ser naturalmente, não por conta dessas premissas mercadológicas do mercado literário brasileiro, né?
Muito bem. E dentro de uma seleção maior, digamos, você teria muitos contos na gaveta que não foram usados?
Não muitos a mais. Depois do Ferrugem, eu já escrevi 3 contos. Um por encomenda, outros 2 não. Eu gosto muito de trabalhar por encomenda. Acho que é uma característica do jornalismo, né? De ter que entregar um texto, né? E essa encomenda agora é uma encomenda super bacana. Uma editora francesa chamada Anacaona, que publica muitos autores brasileiros lá. E eles estão fazendo uma antologia de histórias ambientadas em favelas.
Sim.
Então eles me pediram um dos contos e sai em março do ano que vem, lá no Salão do Livro de Paris.
Maravilhoso. Parabéns, então.
Obrigado.
E a sua passagem da Rocco para a Record, que significado tem?
Foi um caminho assim, já havia um namoro. O Carlos Andreasa, que é o editor da Record, desde que ele assumiu, ele havia me feito alguns convites, quando eu tivesse um livro de contos, apresentar. Eu estava 10 anos na Rocco, não posso reclamar da editora. Foi a editora que, a primeira editora grande, que abriu as portas para mim, fizeram um trabalho gráfico notável com os livros, super caprichado. Minha relação é muito boa lá, mas eu achei que era hora de mudar de ares, e a Record fez uma proposta e eu acabei aceitando, e estou bastante satisfeito, assim. Acabou que o livro saiu muito dentro do que eu esperava. Tanto a relação foi muito boa com a editora, mas a parte gráfica também, muito, muito satisfatória. E acabou agora vencendo o Prêmio da Biblioteca Nacional, né, de melhor livro de contos do ano, o que foi a cereja do bolo dessa mudança.
Mais uma vez, parabéns e muito obrigado, Marcelo Moutinho, pela conversa aqui.
Muito obrigado.
Programa Autores e Livros. Um abraço.
Outro.
Acabamos de conversar com o escritor carioca Marcelo Moutinho, autor do novo e premiado livro de contos intitulado Ferrugem. Para entrar em contato conosco pelo WhatsApp, o número é 619-8611-9591. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.